Gestão Social e Cidadania.
Muito bom dia, está no ar o Gestão Social e Cidadania aqui nas ondas da Rádio Unijuí FM 106.9. Hoje é sábado, 7 de maio. No GSC de hoje, vamos falar sobre o projeto Economia Solidária da Unijuí, as ações desenvolvidas na sociedade, os desafios das incubadoras e associações incubadas e ainda os resultados parciais do projeto. Permaneça sintonizado no nosso programa e confira na sequência as notícias da semana e o Boletim Rádio Web.
A Voz do Cidadão.
Hoje o programa Gestão Social e Cidadania traz o coordenador do projeto Economia Solidária e Cooperativismo Popular na região de Juí, professor Enio da Silva, que em outras oportunidades já participou do nosso programa. Então ele vai conversar conosco sobre a questão do projeto Economia Solidária, as atividades desenvolvidas e principalmente a situação das incubadas, né, professor? Bom dia, obrigada por nos atender aqui no programa.
Olá, bom dia. É um prazer poder vir aqui socializar com vocês o andamento das nossas atividades do projeto. Ele é um projeto, então, que é financiado pelo CNPq para apoiar as incubadoras de economia solidária das universidades. Então, as incubadoras de economia solidária possuem uma rede nacional integrada que criam, então, diversas atividades de valorização e aprofundamento e também concretização dos princípios da economia solidária no país. Então, a gente fez esse projeto para ajudar a desenvolver a economia solidária na região. E dentro da economia solidária, então, a perspectiva de cooperativismo que se tem a partir desses atores sociais que a economia solidária abarca, contempla, integra, né? Então, quem são esses atores sociais que a economia solidária trabalha? Os atores mais amplos e mais complexos são os catadores de materiais recicláveis, né? Esses são os profissionais em emergência, os grupos mais organizados e em maior quantidade no Brasil. Depois nós temos os artesões, que também são considerados atores da economia solidária. Depois a agricultura familiar. E outros atores são aqueles que trabalham na informalidade, que são excluídos de um mercado mais efetivo e que sustentam suas vidas a partir do trabalho da família, do grupo. Então são muito próximo da economia informal, mas não é a economia informal, né? São grupos humanos que empreendem, mas são pequenos, trabalham em rede, trabalham com a colaboração de uns e de outros. Então isso é uma grande quantidade de pessoas no Brasil que estão nessa situação. Então há uma Secretaria Nacional da Economia Solidária vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia. E aí, então, ali se criam vários projetos de apoio a esse pessoal. E as universidades, como a Unijuí, há mais de 10 anos, trabalha com a economia solidária aqui na região. Então, nesse momento, a gente está passando por um processo de redefinição da política de economia solidária no Brasil. Como todo o Brasil, todos os ministérios, todas as secretarias estão em compasso de espera para ver a definição da política brasileira, da governança que se tem aí. A perspectiva é de que se continue com qualquer governo que vier, que se continue com esse projeto de inclusão social que é a economia solidária, né? Um projeto humanista, um projeto que ataca a exclusão, que combate a pobreza e que principalmente a causa da pobreza. Então ele, de fato, ele é interessante a qualquer racionalidade governamental. Mas os nossos coordenadores gerais que financiam nossos projetos, que termina agora em junho, estão em compasso de espera para ver que definições pode vir para esta área no país.
Como é que funciona então essa questão de ministérios, né? Que você dizia que está um processo de redefinição. Eles mandam verbas para as universidades que apoiam esse projeto de economia solidária?
Sim, a SENAIS, que é a Secretaria Nacional da Economia Solidária, ela tem a sua verba própria, né? São dentro do plano de desenvolvimento do país. Então, ele é criado a cada ano um orçamento específico para apoiar a economia solidária em si. E como o governo, então, não consegue desenvolver ele mesmo com os seus próprios técnicos, que seria o ideal de desenvolver com os próprios técnicos economia solidária, então ele tem parceiros. As universidades brasileiras são parceiros do governo nesse caso, né? Nós estamos com mais de 120 incubadoras no Brasil, todas incubadoras universitárias. Depois tem as incubadoras que não são universidades, que são fora da universidade, que são bem mais. Mas o governo prefere esta atuação via parceria das universidades em função de também as próprias incubadoras funcionarem como uma espécie de laboratório das ciências, né, nas regiões. Principalmente daquelas ciências voltadas para a tecnologia e o desenvolvimento social. Então, principalmente a tecnologia social para o desenvolvimento, melhor dizendo. Então, nós somos a UNIGE, parceiro fiel do governo, podemos dizer assim, há bastante tempo desenvolve isso. E nós estamos, então, com uma equipe que são bolsistas e com verbas específicas para estruturar a incubadora para ela agir na sociedade. Não se trata de verbas especificamente para os atores sociais, mas para fortalecimento das incubadoras para que elas possam atuar então no entorno da sociedade onde está a universidade.
E como que ocorre o envolvimento da economia solidária junto com a comunidade, as ações do projeto na sociedade?
Certo. Então, que forma agem as incubadoras. Então ela é ciente desses atores sociais que estão às vezes vulneráveis na sociedade, ou seja, desorganizados e sujeitos a impacto de alguns setores e às vezes também sem nenhum apoio dos poderes públicos. A economia solidária faz um levantamento desse pessoal, dos sujeitos, e aí passa a dialogar com eles, colocando à disposição a assessoria para que eles se organizem e façam e realizem suas atividades de uma maneira mais organizada, de uma maneira mais científica, poderemos dizer. Então, a nossa atividade é colocar esses diferentes sujeitos que estão espalhados na sociedade juntos, colocá-los juntos e juntos eles dialogar e criarem soluções para seus problemas, para criarem alternativas para uma melhor atuação, para um efeito maior na produção da renda digna para eles, numa renda mais constante, né? Então, essa é a forma com que a incubadora atua. Então, ela procura os sujeitos da sociedade, e os sujeitos da sociedade que sabem que existe incubadora também procuram a incubadora, e a gente faz o trabalho de assessoria, de diálogo, colocando estudantes, professores, coloca-se a par do significado da economia solidária no país, da importância da organização, faz conexões com outras regiões que não têm o mesmo setor e coloca eles em funcionar em forma de rede, criando uma identidade para esses grupos, inclusive até mesmo ajudando a produzir um mercado, uma demanda para os próprios produtos que eles fazem. Então, é essa atividade que a gente desenvolve com o projeto.
Professor Enio da Silva, coordenador do projeto da Unijuí, logo mais retornamos com o segundo bloco da entrevista.
Notícias da semana.
Promotora diz que mulheres ainda são prejudicadas quando denunciam violência. Mesmo com os avanços obtidos com a Lei Maria da Penha no país, a subnotificação de casos de violência contra a mulher começa quando a denúncia é recebida com desconfiança pelos agentes do setor público. De acordo com a promotora de justiça de São Paulo, Silvia Chaquia Santos, essas mulheres são pré-julgadas por causa da formação de estereótipos de gênero. Silvia, que também é coordenadora do Grupo de Atuação Especial de Enfrentamento à Violência Doméstica do Ministério Público, disse que existem dificuldades das mulheres na hora da denúncia. A vergonha de expor a intimidade, a dependência financeira, a esperança de que o parceiro vai mudar e a falta de conhecimento sobre onde pedir ajuda. FAMURS cobra do Estado repasse de 6 milhões em atraso para assistência social. O presidente da FAMURS, Luiz Carlos Folador, apresentou na quarta-feira uma lista de reivindicações ao Estado na área de assistência social. Durante a audiência pública na Assembleia Legislativa, o dirigente da federação exigiu do Piratini a liberação de 6,2 milhões em repasses do Fundo Estadual de Assistência Social, que estão em atraso desde 2014. Conforme manifesto apresentado na Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, a FAMURS defende o pagamento imediato do montante em atraso, a nomeação de 30 novos assistentes sociais, o não contingenciamento dos recursos da área e o apoio da Assembleia para a realização de uma agenda com o governador José Ivo Sartori. 84% do orçamento do Fundo Estadual de Assistência Social foi contingenciado pelo Estado. Dos 7 milhões e 900 mil previstos para o setor em 2014, apenas 2 milhões foram pagos com um ano de atraso. Atualmente, o governo do estado dispõe de apenas 5 assistentes sociais concursados. Conforme o chefe de gabinete da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do Rio Grande do Sul, Josué da Silva Francisco, a falta de corpo técnico impede que o estado preste orientação aos municípios. A FAMURS já relatou esse problema ao Ministério Público. Segundo a promotora Roberta de Moraes, o assunto está em fase de apuração. Os recursos do Fundo de Assistência Social são destinados pelo governo do estado aos municípios para a execução de programas na área socioassistencial. Entre as ações realizadas estão os serviços de proteção básica e especial a pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social, como moradores de rua, pessoas vítimas de abuso ou violência doméstica, crianças exploradas com trabalho infantil e dependentes químicos.
Boletim Rádio Web.
Eleições 2016. A cidadania é da nossa conta.
Você já deve ter ouvido falar de alguém insatisfeito com a política a seguinte frase: vamos anular nossos votos para invalidar a eleição. Sabe o que acontece nesses casos? Nada, pois votos nulos não anulam a eleição, nem mesmo se acontecesse de mais da metade dos eleitores anularem seus votos.
Isso porque o resultado de uma eleição é calculado a partir dos votos válidos. Como os votos nulos obviamente não são válidos, não contam nesse cálculo.
O que pode anular um pleito eleitoral são irregularidades, como a comprovação de fraude da urna eletrônica, a restrição ao direito de fiscalização da eleição, sua realização em dia, hora ou local diferentes do estabelecido por lei, entre outros acontecimentos desse tipo.
E qual é a diferença entre o voto nulo e o em branco? O voto em branco também não conta como válido e simplesmente indica que o eleitor não tem preferência por nenhum candidato.
Eleições 2016. A cidadania é da nossa conta. Uma produção do Tribunal de Contas do Estado.
O Ministério Público cumpriu 21 mandados de busca e apreensão e 2 de prisão preventiva no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e no Paraná. A Operação Mercenários agiu contra 2 empresas de Santa Rosa que forneciam alimentos impróprios para instituições públicas aqui do estado. Eles adquiriam os insumos vencidos por valores baixos e os repassavam principalmente para os presídios. Durante a execução dos contratos de fornecimento dos produtos para os órgãos públicos, os testes de qualidade demonstravam alimentos compatíveis com os exigidos, mas na hora de fornecer, entregavam os produtos em outras condições, como explica o subprocurador-geral para assuntos institucionais do MP, Fabiano Dalazen.
Esses alimentos eram fornecidos por essas empresas aos presídios em contratos com o Estado, em contrato com a SUSEP, alimentos mofados, alimentos estragados, material para reembalar, para mudanças de rótulos, para mudanças de datas de validade, ou seja, para realmente falsificar e enganar essa entrega.
Foram apreendidas toneladas de produtos com validade vencida, com insetos vivos, excrementos de insetos e cacos de vidro. Até agora, os destinatários usuários finais dos alimentos foram a Cozinha Comunitária de Ijuí, bem como a Secretaria de Assistência Social, a Penitenciária Modulada e o Instituto Penal da cidade, o Instituto Penal e o Presídio Estadual de Santo Ângelo e os presídios estaduais de Cerro Largo, Cruz Alta, Santo Cristo, São Luís Gonzaga e Três Passos. Os dois empresários foram presos. Entre abril de 2013 e abril de 2016, as empresas investigadas receberam a quantia aproximada de 16,3 milhões de reais. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Raquel Carneiro.
Notícias da semana.
Movimento realiza ato em memória das mulheres torturadas na ditadura. Um ato realizado no início da semana em frente à antiga sede do DOI-COD, na Tijuca, zona norte do Rio, lembrou as mulheres que foram torturadas e mortas durante a ditadura militar. Organizada pela Marcha Mundial das Mulheres, a atividade foi motivada pela campanha virtual Em Memória Delas, que surgiu após declaração do deputado federal Jair Bolsonaro durante a votação da abertura do processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. A atividade contou com a leitura de cartas com relatos dos abusos sofridos na época. Entre os depoimentos, o da ex-presa política Ana Miranda, militante do coletivo RJ Memória, Verdade e Justiça. Ela foi levada para o DOI-COD, considerado o principal centro de tortura do Estado, entre julho e agosto de 1970. Para Ana, além da memória daquelas que não sobreviveram, é importante lutar contra a violência de Estado que ainda existe. Luciano Pinto é escolhido para a presidência da FAMURS. O Partido Democrático Trabalhista, o PDT, definiu na segunda-feira a escolha do prefeito de Arroio do Sal, Luciano Pinto, para a presidência da FAMURS. A decisão foi tomada após eleição interna no PDT. Luciano garantiu a indicação ao obter 62 votos de prefeitos e vices do PDT gaúcho. Também disputou a indicação do partido o prefeito de São João da Ortiga, Paparico Bach, que recebeu 60 votos. A eleição, que vai ratificar o comando da federação para o biênio 2016-2017, acontece no dia 24 de maio, na sede da FAMURS, em Porto Alegre. A data marca o aniversário de 40 anos da federação. A posse da nova diretoria vai ser realizada no dia 7 de julho, durante o 36º Congresso de Municípios do Rio Grande do Sul. O mandato será de um ano. A indicação de Luciano Pinto obedece a um acordo firmado entre os partidos com mais prefeitos no estado. Estabelecido em 2005, o acerto determinou o rodízio de legendas na direção da entidade. O PDT é o partido com o quarto maior número de prefeitos eleitos em 2012 e obteve o direito de indicar o sucessor de Luiz Carlos Folador, do PT, que assumiu a entidade em 2015. Em 2014, o PMDB definiu o nome de César Menegás para o comando da federação. Valdir Andres foi escolhido do PP em 2013. Voltamos com a entrevista sobre o projeto Economia Solidária e Cooperativismo Popular na região de Ijuí. A incubadora da Unijuí é a Itec Sol. E quantos incubados existem atualmente? Como que atua?
O projeto que a gente está desenvolvendo, ele é desenvolvido na Itec Sol da Unijuí. Esse é um projeto de extensão específico da Unijuí, que então há mais tempo vem sendo desenvolvido e agora é quase que uma espécie de setor da Unijuí, a Itec Sol, que tem seu próprio funcionário. E ali então se desenvolve os projetos de extensão ligados a esse público da economia solidária. Então, nós temos aqui a atuação nossa com mais de 100 sujeitos diretos, né? Então, são associações de catadores de materiais recicláveis, que é o nosso maior desafio. Sempre temos uma dedicação muito especial a esses grupos, porque eles, né, num determinado momento, se organizam e estão propensos a uma autonomia. De repente, os atores saem das associações, vão para o mercado formal de trabalho, onde eles adquirem um pouco mais de competência, de qualificação, eles vão para o mercado de trabalho, daí deixa vulnerável o grupo que fica, entra novos atores, novas formações precisam ser feitas, nova organização. Então é um setor bastante complicado o setor de reciclagem, os trabalhadores da reciclagem. E também está vinculado às políticas públicas de meio ambiente, de desenvolvimento social, e precisa de fato que os poderes públicos municipais tenham uma visão diferenciada da atividade do catador, colocando ele exatamente numa função ecológica, numa função de inclusão social. Então está difícil, de fato, a gente criar uma espécie de consciência dos poderes públicos, uma espécie de percepção da importância do trabalho deles. Então, eles ficam esperando algumas políticas serem desenvolvidas e as coisas passam-se o tempo e aí, sem política local definida, eles não conseguem sair muito das suas situações precárias de trabalho, de produção de renda. Então, é um setor que está em muita dificuldade. Hoje, ele tem dificuldade de vender o produto, que são papelões, são produtos do PET, são todos os lixos recicláveis, que nós não podemos nem chamar de lixo, vamos chamar de materiais recicláveis, né? Que servem, então, de fonte de renda para eles. O mercado é restrito, há muita exploração do setor, muita concorrência também. Os atores dos catadores é o que nós mais está desafiando nesse momento. Depois temos a agricultura familiar também, com vários grupos, e esse então já está mais organizado, já tem ali um objeto muito evidente, muito claro das suas atuações, né, que é a produção alimentar ecológica, já está um pouco mais organizado. Os artesãos também criaram uma autonomia, já estão bem desenvolvidos, talvez o setor mais, digamos assim, avançado que daqui de Juí. Eles fazem feiras mensais, fazem feiras, participam das feiras regionais, das feiras estaduais, inclusive. Então é um setor que tem uma consciência mais avançada, um pouco do papel deles estarem em conexões, em trabalhos organizados. E aí depois a gente tenta integrar novamente as costureiras, tá? O nosso trabalho é bastante residual ainda com o pessoal do trabalho na construção civil, jardineiros e outros sujeitos que vivem então de trabalhos informais. Mas num público geral, o nosso projeto atinge mais ou menos 600 pessoas, considerando os familiares, né, e aqueles que vão necessitar da renda oferida pela economia solidária da região.
E quais os resultados que você pode apresentar aqui no programa, parciais e também do ano passado?
Eu acho que é isso, né? Como ele é um projeto que atua mais na perspectiva qualificadora de sujeitos para uma atuação, a medição do resultado é um pouco diferente de um projeto tecnológico, onde você viria um produto palpável, né? Mas você teria, então, como resultado, a organização deles, né? A organização, nós podemos dizer que, em termos de catadores, nós teríamos três organizações que são bem definidas e temos mais uma série de outros sujeitos que não estão institucionalizados e nem organizados, e uma enorme quantidade de catadores que estão nas ruas sem se organizar ainda, porque preferem o trabalho mais informal, o trabalho sem um local definido, preferem entregar o produto para quem eles quiserem. Então tem várias empresas de atividades reciclagens que compram dos catadores de rua, né? Então nós podemos dizer que desses três grupos está bem avançada a discussão, e agora a proposta é tornar esses três grupos uma cooperativa, então, como uma espécie de empreendimento inovador, uma cooperativa em que eles podem avançar muito mais nas suas atividades, nos seus processos produtivos. Então estamos em fase de implantação da cooperativa, como eu disse, depende muito da política pública local, dos apoios, inclusive da própria capacidade organizativa desses atores. Nos outros setores, nós podemos dizer que eles estão também com o potencial que têm, eles já desenvolveram aqui. E está faltando novamente este embalo maior das políticas públicas nacionais, que é o caso da política para a economia solidária, né? Apoio mais definitivo ao processo de produção ecológica, processo especialmente da agricultura, da pecuária, do pequeno produtor, da forma como tratar essas pessoas diante do fisco, da Secretaria da Saúde, todas essas coisas, vai muito devagar em função do próprio avanço das políticas governamentais brasileiras. E eu acho que o que nós vamos mostrar como um produto final é esta, de certa forma, essa qualificação que foi criada para os sujeitos trabalharem de forma organizada e na perspectiva de cooperativa, né? Pequenas cooperativas, mas que isso tenha que ter uma ressonância geral, né? Na sociedade, tanto de sujeitos que apoiam o trabalho deles, desde, por exemplo, de toda essa política dos resíduos sólidos da cidade, de quem produz o lixo, saber que é preciso destiná-lo ele ao lugar correto, e perceber a importância do catador que está ali complementando um trabalho que é uma obrigação de todo mundo saber onde é que vai colocar os seus resíduos. Então é a nível, digamos assim, de um impacto maior na cultura que nós vamos depois conseguir, na cultura ambiental, né, que nós vamos conseguir medir melhor a ação junto com os catadores, né?
Não é um processo muito simples. Se pudesse, então, analisar na questão do tempo, quanto tempo pode demorar ainda para ficar a situação melhor?
O Estado brasileiro, ele tem sempre um vício estrutural de criar, na verdade, programas e não tornar os programas em políticas. E quando você tem apenas programas, eles são muito instáveis, duram uma governança, às vezes enfraquece na própria governança e assim por diante. Então nós temos no caso dos catadores, que é o grupo maior, uma associação nacional que é integrada à rede internacional de catadores, onde em diversos países são profissionais reconhecidos na sociedade, com direitos previdenciários, com direitos de aposentadoria, acesso à saúde, acesso a série de coisas. E nós temos dentro do Brasil mesmo diversas prefeituras, como a própria Prefeitura de São Paulo, Prefeitura de Santa Cruz, de São Leopoldo, de Canoas, onde os prefeitos assumiram de fato uma política pública especial para os catadores, para a economia solidária em si, mas uma dedicação muito especial aos catadores, destinando orçamentos públicos, então criando galpões, criando estruturas produtivas dentro dos galpões, as pessoas uniformizadas, carrinhos especiais para o catador de rua, coleta seletiva na cidade, onde é destinada para os catadores tudo aquilo que é possível de ser reciclado. Isso, coisas fantásticas estão sendo feitas. Então a gente não consegue dizer assim, 2 anos, 3 anos ou coisa assim. Depende muito exatamente do ente público hoje, que infelizmente é um obstáculo ao desenvolvimento de certos setores, mas também é o que os setores dependem, é de um bom Estado democrático, que a democracia seja vista do ponto de vista da economia e não só do ponto de vista político.
Muito importante as considerações do professor Enio da Silva, ele que é coordenador do projeto Economia Solidária aqui da Unijuí, que colocou em questão aí as principais dificuldades dos catadores de lixo e também deste processo de redefinição, onde as incubadoras de todo o país aguardam, então, a questão política do país, o desenrolar, tudo está englobado no mesmo sistema. Obrigado, professor, pela participação no programa.
Ok, valeu.
Esse programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e locução, Valéria Foleto. Orientação, Márcia Formentini. Coordenação geral, Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 9 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.